Santos.
É, e viva o SUS, né? Sistema Único de Saúde. 1h em ponto. Antes do repórter CBN com Matheus de Souza, quero destacar que no próximo bloco, como prometido, a gente coloca para você no ar uma entrevista que eu fiz com o coordenador de pesquisa, o Jonas Pacheco. A gente falou sobre a Rede de Observatórios da Segurança, que divulgou, gente, a nova edição do estudo Pele-Alvo, que monitora a letalidade policial em 9 estados brasileiros. Esse levantamento aponta aumento das mortes provocadas por agentes de segurança e reforça que a maioria das vítimas continua sendo de jovens negros. Uma conversa interessante e reflexiva com o Jonas Pacheco, que coordenou essa pesquisa com outros colaboradores. Você vai ouvir essa entrevista depois do repórter CBN na voz de Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo protocolaram um pedido de falência das empresas do Grupo Dolly. Segundo os órgãos, a dívida ativa da fabricante de refrigerantes com a União, o FGTS e o Estado paulista soma R$15,7 bilhões. As procuradorias afirmam ainda que a dívida existe há mais de 25 anos e não existe apenas por causa de dificuldades financeiras, mas por uma estratégia de blindagem patrimonial. O governo do Brasil lamentou a adoção de novas restrições ao aço brasileiro pela União Europeia. Em nota conjunta, os Ministérios de Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio afirmaram que a imposição das medidas pode reduzir ainda mais o acesso do bloco a produtos siderúrgicos. O texto destaca que ainda não houve acordo entre o Brasil e a União Europeia sobre compensações a serem oferecidas por causa da elevação das tarifas nos materiais. O MPF recorreu contra a decisão da Justiça Federal que absolveu um investigador da Polícia Civil do Amazonas acusado de contrabando de medicamentos. Segundo a investigação, o policial comprou os remédios na Colômbia e os despachou para o Brasil sem autorização da Anvisa. O pacote, com a falsa descrição de café e perfume, seria recebido em Manaus por outro agente público. O estado do Texas, nos Estados Unidos, incluiu trechos bíblicos em leitura obrigatória de escolas públicas. A decisão foi aprovada por um conselho de maioria republicana. Críticos afirmam que a decisão viola a separação entre a igreja e o estado no país norte-americano. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Seguimos com o CBN Madrugada para falar sobre a Rede de Observatórios da Segurança, que divulgou a nova edição do estudo Pele-Alvo, que monitora a letalidade policial em 9 estados brasileiros. Esse levantamento aponta aumento das mortes provocadas por agentes de segurança em 2025 e reforça que a maioria das vítimas continua sendo de jovens negros. Sobre os dados e o que eles revelam da política de segurança pública aqui no nosso país, conversamos agora com Jonas Pacheco, coordenador de pesquisa, mestre em ciências sociais, especialista em segurança pública, racismo, políticas públicas e ações afirmativas. Tudo bem, Jonas? Bom dia. Obrigado por atender o convite da CBN.
Bom dia, Klaus. Bom dia aos que nos escutam. Primeiramente, agradecer o convite para conseguir participar de uma conversa, de um debate, de um tema que é tão importante, tão central para a vida social da população brasileira.
Sem dúvidas, eu dei uma rápida olhada na pesquisa e eu queria dizer que me espanta, Jonas, e na verdade essa minha posição me espanta, porque os números eles não mudam e infelizmente os mais atingidos são os jovens negros do nosso país. Eu tenho aqui os números prontos, mas antes de tudo, eu queria um apanhado seu sobre essa pesquisa. Qual foi o principal diagnóstico que essa pesquisa traz sobre a letalidade policial no Brasil em 2025?
Bom, o relatório Pele-Alvo, ele está na sua 7ª edição, né? Ele é um relatório anual. Uma das coisas que a gente se espanta e ao mesmo tempo já está acostumado
é que ama. Isso é espantoso, né? A gente está assim, é espantoso, mais do que, enfim, tudo que foi feito.
Exatamente. É que ano após ano nós temos a repetição do mesmo padrão.
Né? Exato, esse é o ponto.
A maior quantidade de pessoas mortas pela polícia são as pessoas negras. No ano de 2025. Esses 9 estados, né? essas polícias estaduais, contabilizaram 4.330 mortes e 86% dessas mortes eram de pessoas negras. E tem um recorte etário da juventude também que é muito preocupante. Aproximadamente 65% dessas vítimas tinham até 29 anos. E dentre elas, tivemos 312 mortes de crianças ou adolescentes, ou seja, de pessoas de 0 a 17 anos. Então, a gente tem um recorte muito específico, a gente tem uma direção muito nítida para onde se apontam essas ações da polícia. O que o relatório traz como um grande diagnóstico dessa vez é uma questão de como que a gente consegue, em 2025, né, principalmente entrando em 2026 como ano eleitoral, trazer, de fato, um debate produtivo, consistente, que consiga dar conta de resolver certas mazelas da segurança pública que a gente vem observando, seja a expansão dos grupos do tráfico de drogas e das milícias, seja por um viés, de novo, né, que se mantém esse padrão desse viés de seleção racial nas mortes provocadas pelas polícias.
É isso, e o nosso não choque é porque a gente tem mais de 5 edições dessa mesma pesquisa, a mesma pesquisa mostrando o mesmo diagnóstico, com os mesmos números praticamente, em alguns estados diminuindo, mas enfim. O ponto é, jovens negros permanecem sendo os maiores alvos da letalidade policial. E acredito, né, Jonas, que desde a primeira edição vocês tenham mostrado isso. Da primeira edição até agora, você observa algum tipo de mudança nesse comportamento? Há uma luz no fim do túnel?
A gente observa mudanças, né? A gente consegue ver algumas mudanças, principalmente quando a gente olha os estados de maneira pontual. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, em 2019, ele alcançou o recorde de um estado brasileiro no número de mortes pela polícia. Mais de 1.800 mortes em 2019. Hoje, o Rio de Janeiro, em 2015, fechou com 800, mas o Rio de Janeiro passou pela vigência, ainda está sob a vigência da DPF 635, que é uma tentativa via STF de exercer algum tipo de controle desse uso desenfreado da força. São Paulo teve um processo muito peculiar de você ter um programa Olho Vivo, que foi um grande investimento no uso de câmeras corporais pelas polícias. Isso trouxe uma redução bem considerável no número de mortes. São Paulo chegou em 2022 com algo em torno de 400 mortes, e de 2023 em diante, justamente casa com a entrada do novo governo eleito, da nova gestão, esse aumento bem considerável, muito ancorado também por um discurso de enfrentamento, de que bandido bom, bandido morto, por todo aquele cenário que se fervilhou no Brasil pós-eleições de 2018, né? Junto a isso, a Bahia também ganhou um destaque nesses últimos anos. A Bahia, no primeiro relatório que nós fizemos, estava no patamar de 650 mortes. Hoje tem 1.570 e chegou a atingir 1.700. Parte disso se dá, de novo, né, por uma expansão tanto do Comando Vermelho, que é uma facção aqui do Rio de Janeiro, como o PCC em São Paulo. Essas duas facções estão se interiorizando muito fortemente para as regiões do Norte e do Nordeste, e além dessas duas facções chegarem nessas regiões, elas se articulam com facções locais, o que gera um intenso conflito por rota, por pontos de venda de drogas, escoamento desse tipo de comércio. Inclusive, a Bahia, por exemplo, hoje ela tem mais de 20 facções no seu território, o que gera um intenso conflito por esse tipo de disputa. E o que a gente tem como resposta de segurança pública é mais enfrentamento, né? Então, numa conjuntura em que você tem uma constante expansão, e não só a expansão territorial, mas uma expansão também do modus operandi. A gente tem que ter em mente que a maior parte hoje do dinheiro que fomenta e sustenta as facções criminosas não vem da droga, vem de outros mecanismos e de outros aparelhos com que eles conseguem se fomentar financeiramente, né? E também pensar as redes de articulação para lavagem desse dinheiro. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, essa edição, ela traz a gente consegue delimitar muito fortemente esse trânsito, esse histórico de aumento da letalidade, e pontuar cada peculiaridade e cada nuance que os estados têm, né? O Rio de Janeiro, com as suas perspectivas, o Rio de Janeiro, né, evidenciou aí, efetuou a maior chacina da história do país em 2025, mesmo com a vigência da DPF 635. São Paulo vem tendo esses aumentos. O Pará também é um estado que tem uma taxa de letalidade muito alta comparada à população que o Pará tem com o número de mortes. Então, cada estado acaba apresentando ali um ponto curioso que requer muita atenção do poder público.
A gente trouxe o dado, aliás, você, Jonas Pacheco, trouxe o dado que me chama a atenção aqui. Entre as vítimas com raça identificada, 86,3% eram pessoas negras e quase 65% tinham até 29 anos. Gostaria que você explicasse para o ouvinte o que que explica esse perfil permanecer praticamente o mesmo ao longo das 7 edições do estudo.
A gente tem uma questão muito central, que é uma questão de como que o racismo opera, hierarquiza e estrutura as relações não só sociais, mas principalmente as relações que tangem a segurança pública. O que a gente consegue observar é que boa parte dos discursos e das justificativas das operações policiais, das ações policiais mais violentas, mais truculentas, elas vão na direção de: temos que combater o tráfico de drogas. É a guerra às drogas. Então, todo esse tipo de ação, ela se fomenta e acaba se justificando sobre a égide da guerra às drogas. Só que o que a gente consegue perceber é que o uso de drogas, a circulação e comercialização de drogas, ela não se dá somente em regiões de favelas e periferias. Ela também acontece em bairros de classe média e de classe alta, do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Mas quando a gente olha o tipo de abordagem que se dá para um bairro de classe média alta ou para um bairro pobre periférico, são abordagens policiais completamente diferentes. O que que nós temos de diferente? O uso de drogas e a comercialização acontece nos dois pontos. Só que, de um lado, a gente tem uma concentração de pessoas historicamente estigmatizadas e que têm a sua imagem atrelada ao crime, enquanto do outro lado não é o mesmo que acontece. Então isso é uma coisa que reforça muito esse caráter seletivo racial, como que o racismo estrutura esse tipo de relação e se esconde atrás desse discurso de guerra às drogas, justamente para você ter um controle dessa população periférica com base no uso da força.
É isso, boa. O Jonas traz um balanço interessante. Um outro é sobre uma pessoa negra tem 4 vezes mais risco de morrer em uma intervenção policial do que uma pessoa branca. O que, no caso, vai ao encontro do racismo estrutural na atuação das forças de segurança, Jonas.
Perfeito. E esse dado ele é ainda mais interessante, porque parte de uma argumentação contrária a isso, né, que tenta refutar isso, eles dizem que a polícia não atua com viés de seleção racial e essas pessoas foram mortas porque elas estavam em confronto. Vale dizer que esse número que o relatório trabalha, que normalmente é produzido e articulado com outras instituições também, a morte decorrente de intervenção policial, ela considera todas as vítimas que supostamente estavam em confronto com a polícia. Então, nesse caso, esse número de 4.330 mortes não expressa todas as mortes que a polícia cometeu. Porque se um policial está entrando numa comunidade, fazendo uma operação, e ele mata uma criança inocente, essa criança não é contabilizada como morte decorrente de intervenção. Ela entra como homicídio doloso. Ou seja, o que a gente está conseguindo mostrar é que se todos esses mortos, né, todos esses números que nós estamos contabilizando são de pessoas que supostamente estavam em confronto, a gente consegue afirmar que se numa ação policial um policial entra numa comunidade, ele vê uma pessoa negra e uma pessoa branca portando um armamento pesado, a pessoa negra tem 4 vezes mais chance de ser morta do que a pessoa branca. Então esse argumento de que é porque comete crime, é porque está envolvido, isso não se sustenta. Não se sustenta pelos números, não se sustenta também pela realidade histórica de construção que a gente tem de estigmatização dessa população. Bem importante frisar que essa questão de seleção racial ela é tão estruturante e hierarquizante na sociedade brasileira que quando a gente vai observar o perfil de pessoas mortas pelas polícias, de novo, né, 86% dessas pessoas são negras, moradoras de periferia e jovens. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar isso de uma maneira um pouco mais ampla, porque quando a gente percebe também que entre os policiais que morrem, eles também são majoritariamente negros. Eles também são os policiais de baixa patente, os praças, que são colocados nesse tipo de condição. Então, essa questão racial que estrutura esse tipo de relação, a gente tem que pensar que a sociedade brasileira, quando a gente olha os dados sobre mercado de trabalho, empregabilidade, os negros são os mais desempregados. Quando a gente olha a questão de saúde, os negros são os que correm mais risco de morrer por alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes. As mulheres negras são aquelas que correm mais risco de morrer no parto. Quando a gente vai olhar a distribuição de renda, quando a gente olha para a porção mais pobre, os negros são maioria. Quando a gente olha para a porção mais rica, os negros são minoria. Quando a gente olha para a questão educacional, os negros são os que têm maior índice de evasão escolar. São os que têm maiores índices de analfabetismo, são os que têm os menores índices de escolaridade na idade certa. Então, o que a gente mostra aqui não é algo que surge na segurança e vai se encerrar na segurança. Isso é uma conjuntura e um processo histórico construído de vulnerabilização da população negra, seja ela estando fora ou dentro das polícias, porque como isso estrutura de uma maneira ampla, você tem negros sendo mortos pelas polícias e nas próprias polícias, a maioria dos policiais que morrem também são negros. Então é uma condição de vida, se é que a gente pode dizer isso, de quase que sobrevivência constante. Não importa onde você esteja, ser negro no Brasil é uma batalha diária para você preservar a sua vida e preservar os seus direitos.
Esse é o ponto. Um aspecto importante do relatório é a crítica à qualidade das informações fornecidas pelos estados, né? Maranhão e Ceará, por exemplo, deixam de informar a raça de mais da metade das vítimas. Até que ponto, Jonas, essa falta de transparência dificulta a formulação de políticas públicas?
dificulta muito, porque a gente não consegue ter um diagnóstico preciso do que de fato está acontecendo, né? Então, se a gente for pensar esse alto índice de não informados, o que a gente tem por padrão é que, quando a qualidade desse dado melhora, a proporção dos negros que estão vitimados, ela aumenta. Então, ou seja, quanto melhor a informação, mais escancarado isso fica evidenciado. Claro que essa questão dos não informados, ela não é só uma questão de uma política do não querer preencher e nada do tipo. Claro que existe esse viés, existe esse fator que tem que ser analisado, mas também existe uma questão técnica na hora de registro e de formação mesmo entre as polícias. Então seria muito interessante que boas práticas fossem compartilhadas nessas corporações. Mas como a segurança pública no Brasil ela tem esse caráter muito estadualizado, né? Os governos estaduais têm essa preeminência sobre a segurança com as suas polícias, você acaba tendo pouca troca entre as corporações. Então você tem estados, por exemplo, que tem o não informado zerado, como o Piauí, ou que tem uma taxa de não informados perto do aceitável, perto dos 15%, 10%. Isso seria muito interessante se conseguisse nacionalmente padronizar a qualidade desse dado, né? Porque aí sim nós teríamos um diagnóstico ainda mais preciso para conseguir intervir com melhoria na segurança e nas políticas públicas que vão incidir sobre essa população.
Nessa reta final de entrevista, Jonas, se você tivesse que destacar uma mensagem central desse relatório para gestores públicos e também para a sociedade, qual seria?
É pensar que esse processo, essa condição que nós nos encontramos, ela não é algo natural. Eu acho que a gente não pode naturalizar certas coisas. Nós não podemos naturalizar uma operação policial que mata 120 pessoas, independentemente de onde essas pessoas se enquadrem, e que você tenha também 4 agentes da polícia mortos. Nós não podemos naturalizar as condições com que essas coisas são dadas. A gente não pode naturalizar que o discurso eleitoral de certos candidatos se finquem justamente na morte de outras pessoas. Eu acho que existem coisas que nos levaram a certas condições de segurança pública, de condições sociais, que fazem com que a gente naturalize a presença de um fuzil, que fazem com que a gente naturalize a presença de uso da força de forma extremada, e nós não podemos naturalizar isso. Nós temos que pensar o que nos trouxe até aqui, o que nos constitui enquanto sociedade, que nós fizemos, que nos colocou nesse patamar. E além de pensar nisso, pensar quem ganha com isso. Porque a sustentação de um modelo, seja de segurança pública ou um modelo social, por tanto tempo, com essa pernicidade, a gente tem que entender que alguém sai ganhando com isso. E aí o ano de 2026, ele é um ano crucial para o futuro do país, do Rio de Janeiro, dos estados, porque a gente vai ter a segurança pública como pauta central da disputa eleitoral. As pesquisas vêm mostrando que a segurança pública ela ultrapassou a saúde, a educação, a economia, que eram as principais pautas do debate eleitoral para a presidência, por exemplo. Então, hoje a gente vai ter a segurança como pauta principal. E tem muita coisa em jogo, né? Não só as articulações entre os governadores, como que isso vai se dar, mas a gente tem também o âmbito internacional. A questão do governo americano enquadrando as facções do tráfico como grupos terroristas ou narcoterroristas, a possibilidade disso infringir a nossa soberania nacional, de influência, de entrada no nosso território, como que alguns candidatos aos governos estaduais vão se articular com o governo americano nesse sentido. O ano de 2026, esse relatório, eles deixam essa marca, essa mensagem, esse legado, porque vai ser um ano muito crucial nesse processo eleitoral que está por vir no segundo semestre. Então, algo que a gente tem que repactuar, não só em termos de segurança, mas em termos de sociedade. Que tipo de sociedade nós estamos construindo, e deixar de naturalizar essas coisas, que as pessoas fazem certas coisas que elas querem, porque elas são ruins por natureza e as coisas não são assim, e passar a pensar como que a gente pode construir algo melhor, né? Seja para os policiais, seja para a população moradora de periferia, população negra, população jovem, para a população em geral.
Não, e o Piauí aparece como uma exceção, né? Registrando uma queda na letalidade, né? O relatório atribui parte desse resultado à adoção de protocolos antirracistas da Polícia Militar. Queria que você falasse um pouco sobre isso nessa reta final de entrevista também.
Sim, o estado do Piauí é um estado que ele vem apresentando índices bem satisfatórios, assim, de redução criminal. Eles tiveram um programa que virou modelo para o governo federal na recuperação de celulares roubados. E sim, eles são um estado que aplicaram um protocolo antirracista e os dados também do Piauí melhoraram bastante, que, como eu falei anteriormente, isso ajuda você a ter um diagnóstico. O Piauí, quando nós começamos a realizar o relatório, quando eles passaram a integrar a rede, era um estado que nós tínhamos muita dificuldade na aquisição dos dados, seja por atraso, seja por qualidade. E hoje é um estado em que o dado ele é muito, muito bem estruturado, muito, muito bem qualificado. Como eu falei, o estado do Piauí não teve não informado. Todas as mortes, todas as pessoas, todas as vítimas tiveram sua cor e sua raça informadas. E como eu falei sobre a questão do diagnóstico mais preciso, isso mostra, né, como que você ter um dado qualificado contribui para você ter uma política pública mais efetiva de redução desse tipo de fenômeno. Então, o Piauí acaba sendo um exemplo muito claro, muito nítido de como que é possível, né, esse discurso de terra arrasada, de que não é possível, que tem que apelar para o uso da força. Isso não é algo que se sustenta na realidade. É possível, sim, você conseguir executar política de segurança pública, lógico, fazendo com que a polícia exerça o seu uso da força constitucionalmente instituído. A polícia pode e deve exercer o uso da força quando necessário. O que a gente não pode é naturalizar que esse uso da força seja feito de uma maneira revelia, que não tenha critério nem protocolo nenhum.
Conversei com Jonas Pacheco, coordenador de pesquisa, mestre em ciências sociais, especialista em segurança pública, racismo, políticas públicas e ações afirmativas. Forte abraço para você e bom dia.
Bom dia, querido.
1:27. Registrar sua participação no WhatsApp. Muita gente falando de Copa do Mundo. Exatamente, Copa do Mundo. Tenho aqui a participação dos ouvintes no WhatsApp. Até me perdi aqui. Aqui, ó. Bom dia, Clauson. Sempre te ouvindo. Carmen, da Zona Leste aqui de São Paulo. Forte abraço para você. Aqui. Boa madrugada, amigos. O Ricardo comentando aqui sobre política. E temos aqui o nosso ouvinte falando do Neymar. Gilmar falou o seguinte. Bom dia, Clauson Dutra. O Neymar é o maior mico da seleção brasileira. Triste fim. Gilmar Neto, direto do Rio de Janeiro. Ah, o cara não tá jogando, né? Não tá fazendo muita coisa. Mas vou te dizer, viu? Diz que foi pra ficar nesse bastidor, né? Falar de tentar levantar a moral dos caras lá. Vai ser só isso que a gente vai ver do Neymar mesmo. Nada além disso, né? Forte abraço pra você. Tenho aqui a participação do Sérgio Caneschi, direto da Moca, São Paulo. Abraço pra todos. Bom dia. Estamos na sintonia. E a participação também do querido Paulinho Reis. Bom dia, galera. Feliz aniversário, Clauson. Muita saúde e felicidade para você e sua família. E ele fala que hoje também é aniversário da minha mãe, Dona Zilda, de 97 anos. Abraços mil. Obrigado, meu querido Paulinho Reis. Parabéns para sua mamãe. Bom dia, Clauson Dutra. Ouço sempre o CBN Madrugada no rádio. É, rapaz. Ele está falando aqui sobre a ancoragem e a apresentação do programa. Obrigado, João. Forte abraço para você. O Frank Eduardo com a gente também. Ótima quinta-feira, Dutra, aqui de Jaú. Todo mundo ligado na CBN. Frank Eduardo, obrigado pela companhia. Tenho aqui também a tia Zilda, direto de Franca, São Paulo. Sempre atualizado, ouvindo do CBN Madrugada. O nosso querido ouvinte Luiz Ribeiro, direto de Abreu e Lima, Pernambuco. É isso, gente. 1:30. Repórter CBN, na volta, a gente fala mais de política. Nós separamos aqui a Maria Cristina Fernandes no estúdio CBN. Ela comentou sobre essas discussões envolvendo Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Enfim, tudo isso a gente repercute no próximo bloco. Permaneça conosco.
Repórter CBN.
quinta-feira, 2 de julho de 2026. O Exército Brasileiro entregou cerca de 60 toneladas de ajuda humanitária à Venezuela por meio da fronteira em Pacaraima, no norte de Roraima. As doações são para as vítimas dos terremotos severos que devastaram o país vizinho na semana passada. Foram enviadas cestas básicas, água potável, kits de higiene, colchões, produtos de limpeza e medicamentos. A ação foi organizada pela Prefeitura de Manaus, de onde os suprimentos saíram, e coordenada pelo Comando Militar da Amazônia. O governo brasileiro afirmou que o tarifaço proposto pelos Estados Unidos é um remédio inapropriado. Em um documento de 29 páginas assinadas pelo chanceler Mauro Vieira, o Itamaraty pontua que o PIX ampliou o mercado e favoreceu a inclusão bancária, além de não discriminar empresas americanas. Os argumentos foram apresentados na investigação aberta pela gestão de Donald Trump, que propôs sanções tarifárias contra o Brasil. O empresário Victor Shimada está sob sanções dos Estados Unidos por ligação com o primeiro comando da capital, acusado de lavagem de dinheiro no caso Corinthians Vaidebet. A investigação aponta desvio de recursos em contratos fraudulentos entre o clube e casas de apostas. Shimada e empresas ligadas a ele teriam ocultado mais de 30 milhões de dólares. As sanções bloqueiam bens nos Estados Unidos e proíbem transações com os envolvidos. No horário de Brasília, 1h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Seguimos ao vivo para todo o Brasil com o CBN Madrugada, edição de quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Eu sou o Clauson Dutra, seguimos até 5 horas da manhã, com muita informação, prestação de serviço, análise, as entrevistas da rádio CBN das últimas 24 horas, você participando, mandando mensagens para a gente pelo 999-119981, DDD11 para você de outros estados. Chat do YouTube liberado para você mandar mensagem para a gente por lá. Se você ficar à vontade, manda mensagem por e-mail também, clauson.dutra@cbn.com.br. Agora, 1h33, a gente te atualiza sobre os terremotos na Venezuela com uma reportagem da Ana Luísa Bessa.
As buscas pelas vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada completaram uma semana nesta quarta-feira, com quase 50 mil desaparecidos, segundo o Comitê Internacional de Resgate. O número de resgatados com vida caiu drasticamente nos últimos 3 dias, segundo o governo local. Com o passar dos dias, a esperança de quem tem entes queridos enterrados sob os escombros tem se chocado com a realidade apontada pelos especialistas. A janela crítica está se fechando para encontrar sobreviventes. Entidades alertaram que o frágil sistema de saúde da Venezuela está sendo levado ao limite, com hospitais danificados e falta de equipes médicas. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta emergencial, classificando a situação sanitária como caótica e alertou para o risco de surtos de doenças em razão do colapso do sistema de abastecimento de água potável no país. A organização acrescentou que um fluxo massivo de ajuda chegou ao país, mas não houve coordenação no recebimento, o que causou a destruição significativa dos alimentos. Na cidade de La Guaira, a mais devastada, há uma escassez de comida generalizada e serviços básicos colapsaram, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ao todo, 27 países mobilizaram cerca de 40 equipes de busca e resgate, que continuam escavando entre montes de ferro e concreto. Não bastasse a tragédia, nesta quarta, quatro policiais do Corpo de Investigação Científica, Criminal e Forense, principal órgão de investigação criminal da Venezuela, foram presos e expulsos da corporação após serem acusados de furtar dinheiro encontrado nos escombros de edifícios que desabaram durante os terremotos. Segundo informações divulgadas pelas autoridades venezuelanas e pela imprensa local, os agentes aproveitaram a atuação nas operações de resgate para se apropriar de bens das vítimas. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
O governo dos Estados Unidos impôs sanções a brasileiros e empresas por suposto envolvimento com o PCC. O governo foi pego de surpresa pela decisão do governo Trump em Brasília. Interlocutores reclamaram da falta de aviso diplomático prévio.
O governo foi pego de surpresa pela decisão da gestão de Donald Trump de anunciar sanções contra dois brasileiros e três empresas do Brasil, além de uma portuguesa, por suposta ligação com o PCC. Em Brasília, interlocutores reclamaram da falta de um aviso diplomático prévio sobre a sanção. Os alvos das medidas foram Victor Henrique de Oliveira Estimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, e as empresas Victory Trading, Pixie Wave e Wave Construções Inteligentes. Segundo o governo americano, Shimada chefiava um núcleo do PCC em São Paulo e fazia ligação com traficantes internacionais. O governo americano apontou que o esquema movimentou mais de 30 milhões de dólares usando criptomoedas para enviar os valores dos Estados Unidos ao Brasil. Ele também é investigado por suspeita de participação em operações de lavagem de dinheiro relacionadas ao caso Widebet, que apura desvios de recursos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a Casa de Apostas. Já Stella foi acusada de atuar como intermediária na coleta de dinheiro e prestar apoio logístico ao esquema. De acordo com o promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, que investiga o PCC há décadas, não há indício de relação dos sancionados com a facção.
Agora, se porventura o governo norte-americano, através do FBI ou do Departamento de Estado, ele tenha conseguido provas, né, de ligação deste casal ou dessas empresas na lavagem de dinheiro de integrantes do PCC que atuam em Miami, nos Estados Unidos, a gente não tem essa informação, porque não foi compartilhado nada conosco, né? Então, aqui, no caso do Ministério Público de São Paulo, a gente não tem qualquer informação ligando esses dois indivíduos ao PCC.
Esta é a primeira rodada de sanções anunciadas após o governo Trump ter classificado o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Para a Casa Branca, o PCC é a maior organização criminosa transnacional das Américas e uma ameaça crescente. O grupo é acusado de lavar dinheiro do tráfico, principalmente no estado da Flórida. O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, também comentou o anúncio do Departamento do Tesouro americano. Ele disse que os Estados Unidos têm autonomia no combate ao crime, mas ressaltou o respeito ao ordenamento jurídico brasileiro. A fala ocorreu justamente no dia em que foi inaugurado em São Paulo o Escritório Nacional Antifacção. A estrutura será destinada a fortalecer a integração entre União, Estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado. De São Paulo, Wender Starles.
1:39, espaço aqui no CBN Madrugada para Maria Cristina Fernandes, comentarista de política do estúdio CBN. Ela conversou com Tati Vasconcelos e Fernando Andrade sobre o que deseja Michele Bolsonaro após a briga com Flávio Bolsonaro.
Você acha que você vota bem? Ah, mas você é casada, né? No caso, não era o público-alvo aí da declaração infeliz dada pelo Paulo Figueiredo de que mulheres feministas, principalmente as solteiras, não sabem votar. E eu falava mais cedo que essas duas figuras, esses dois homens, representam um campo político que tem a mulher como inferior, né? Basta ver como se manifestam, como agem e principalmente como votam, sobretudo no Congresso Nacional. E essa contenda toda veio depois do vídeo sobre o qual a gente já falou aqui na semana passada, de Michele Bolsonaro acusando Flávio de ter sido agressivo com ela, enfim. A questão das mulheres começou a ficar mais em voga a partir desse vídeo. Me pareceu pouco inteligente essa declaração para quem precisa do voto das mulheres, não?
Completamente, Tati. Eu tenho uns números aqui, que é o seguinte, o senador hoje, ele, nesse encontro que ele promoveu com mulheres lá em Brasília, ele desautorizou o Paulo Figueiredo como porta-voz, disse que não concorda com nada daquilo, que o Paulo Figueiredo tem ajudado muito a família lá nos Estados Unidos, mas que esta afirmação ele não subscreve. Agora, ele vai ter que correr atrás de um prejuízo que não é pequeno, porque o eleitorado feminino, ele supera o masculino em 7,8 milhões de votos. E tem mais um dado, as mulheres comparecem mais para votar, em praticamente todas as faixas de renda. Aquela faixa de renda em que as mulheres mais têm um comparecimento maior, proporcionalmente maior do que dos homens, é do diploma superior. O comparecimento ele cresce com o nível de instrução, né? E na medida em que no eleitorado com diploma superior, entre as mulheres, o comparecimento delas foi de 83,4%. Então, imagina essas mulheres ouvindo ele, Flávio Bolsonaro, dizer que elas não sabem votar, né? E as mulheres não apenas elas votam mais, como elas também comandam o dia da votação, lá na ponta, onde a votação acontece. Porque 70% dos mesários no Brasil são mulheres. Esses dados que me passou foi a coordenadora do TRE de São Paulo, chamada Luna Chino. Eu fui saber o tamanho da briga que ele tinha resolvido se meter com essa história. E aí, eis que hoje ele faz este recuo. Só que a briga está instalada, viu, Tati Fernando? E está instalada e de uma vez por todas, porque a Michele Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher e o Valdemar Costa Neto extinguiu a presidência do PL Mulher. Como quem dissesse, é um cargo que ninguém pode ocupar senão ela. Eu li esse gesto como homenagem. E o que a gente está vendo é que se o bolsonarismo ele atuou até aqui como grande amálgama da direita, o que a gente pode assistir, se essa escalada de bater em mulher prosseguir, né, com a maioria do eleitorado nacional, é de fato que ele não terá como ganhar essa eleição. Se ele perder, estará fraturado não apenas o campo da direita, como o próprio bolsonarismo. Uhum. Né? Porque a Michele está jogando para se tornar hegemônica no grupo. Aquele vídeo é muito claro, ela se vitimizou e ela está querendo fazer a sua própria bancada.
Sim.
E com a ajuda do Valdemar Costa Neto, que vamos lembrar aqui, já confrontou a família algumas vezes. O Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado que está foragido nos Estados Unidos, ele chegou a disputar, queria a presidência do partido, o Valdemar criou uma secretaria de relações internacionais para colocar o Eduardo para dar algum protagonismo e tal, e ele ter ali a sua agenda. E enquanto eles arrumavam dinheiro com o Vorkaro para financiar esse filme, que todo mundo agora já está comprovado, e esse dinheiro todo não foi para o filme, se esse dinheiro for destinado à campanha, lá no PL, o Valdemar Costa Neto está reclamando que está faltando dinheiro. Então, o que a Michele também abre aí a possibilidade, o desdobramento disso, o Valdemar Costa Neto está investindo numa bancada de mulheres negras evangélicas. Então, o que a Michele está fazendo é um movimento para criar neste campo a sua própria bancada, né? O tempo que ela fez esse movimento, que foi praticamente aí um mês antes das convenções, também é um movimento para tentar fazer o registro das suas candidaturas do seu grupo. E vamos lembrar que não foi a primeira vez, Tati e Fernando, que isso aconteceu. Lá em 22, A Michelle queria eleger a senadora Damaris Alves pelo Distrito Federal. O Bolsonaro queria a Flávia Arruda, que era da sua aliança política e foi ministra dele. E ela fincou o pé, não fez campanha pelo Bolsonaro no primeiro turno, elegeu a Damaris. Era só uma vaga. Uhum. E só voltou a fazer campanha para o marido no segundo turno. Então, é osso duro ali para a família, sempre foi. Essa cisão de gênero que ela resolveu abrir não é desprezível. A Michelle nunca foi feminista. A Michelle até aqui se subordinou a uma família, a um grupo político que encara a mulher numa posição de subalternidade. Mas ela agora resolveu encampar essa questão de gênero. O Paulo Figueiredo nunca foi uma liderança da chamada, que o jargão desse setor chama de red pill, né? Essa machosfera, essa masculinidade tóxica. Ele nunca foi um representante mor dessa, mas ele está usando o tema para ofuscar justamente a disputa de palanques, né? Porque eles temem que a Michelle faça uma bancada e aí acabe roubando o partido dos filhos.
Uhum. Você vê essa chance, Maria Cristina? Que possibilidades há aí?
Olha, a gente vai ver, a gente só vai ter a chance há, porque é o que ela está investindo, esse discurso para, digamos assim, fazer o enredo da campanha das suas candidatas na Câmara. No Senado vai ser mais difícil, porque ali depende das convenções, né? Mas legenda essas mulheres que ela filiou e nessas 27, né, unidades do PL Mulher que ela diz ter criado, acho que ela tem chance de fazer, até porque o Odemar tá ajudando. Uhum. Né? Mas assim, o que eu queria chamar a atenção é que ela bateu nessa questão de gênero e o bolsonarismo talvez esteja desprezando o fato de que no Congresso Nacional essa questão é uma questão transversal ideologicamente. Eu vou pegar o exemplo do ECA Digital. A Damaris, que é a principal aliada da Michelle, ela foi a voz mais ativa na direita a favor do ECA Digital, que é o transplante do Estatuto da Criança e do Adolescente para o meio digital, para coibir aliciamento, pedófilos virtuais e tal. E ela trabalhou por esse ECA digital e o bolsonarismo, principalmente os pastores que queriam votar contra, eles foram às suas bases e colheram das mulheres evangélicas que queriam sim o ECA digital, porque seus filhos estavam expostos. Então o bolsonarismo votou meio que a contragosto, negociou ali alguns artigos e votou. Agora querem revogar o ECA digital. Quem está liderando o movimento para revocar o ECA digital é o Mário Frias, deputado federal, que é o produtor do filme do Dark Horse sobre o Jair Bolsonaro. Eles querem revogar porque acham que isso atrapalha negócios no meio digital.
E as crianças então, que se ferrem, né? O ECA digital elogiado por 10 a cada 10 profissionais que estudam jovens, adolescentes e a relação deles com as redes sociais.
Pois é, mas o que não apenas é uma afronta civilizatória, mas é também um movimento cuja inteligência política a gente passa a duvidar, porque essa base de mulheres conservadoras, evangélicas e não evangélicas, mas que querem um ECA digital para proteger as crianças.
Sim.
Né? Então, você está desprezando isso. O que eu estou dizendo é que tem uma... tem um componente aí de pauta real, não é só disputa pelo poder, que eles estão afrontando, estão colocando em lados separados as mulheres conservadoras que fecham com as mulheres mais progressistas e com a humanidade mais esclarecida sobre a necessidade de pautas como esse ECA digital, em nome de favorecer uma ala que quer essa liberdade para jogos para pedófilos de toda ordem, que não querem perder essa liberdade. Então, é uma cisão importante, não é desprezível e não vai acabar com essa eleição.
É. Aguardemos. Maria Cristina Fernandes conosco diariamente no nosso Tudo é Política. Obrigada, Maria Cristina. Um beijo para você e até amanhã.
1:50, espaço no CBN Madrugada para Ana Letícia Lobac, editora de celulares no Tec Tudo. Ela conversou com Carlos Alberto Sadenberg e Cássia Godoy sobre o WhatsApp, que terá nome de usuário para proteger privacidade.
E você vai nos explicar essa nova ferramenta do WhatsApp que garante mais privacidade.
Isso, o WhatsApp começou a liberar nessa semana a possibilidade de reservar um nome de usuário, ou seja, um arroba, tipo o que você tem no Instagram, no Twitter, por exemplo, e que te identifica. Parece um recurso meio bobo, mas a ideia é que no futuro você passe esse arroba para as pessoas em vez de passar o seu número de telefone. Então, por exemplo, eu vou passar meu WhatsApp para cá, se não preciso mais dizer o meu número de telefone completo. Eu posso dizer, olha, Cássia, meu WhatsApp é @AnaLetícia. E é um recurso que ele também vai ser muito útil em grupos, né? Justamente pensando na privacidade, porque às vezes a gente participa de grupos muito grandes, né? Para organizar uma festa surpresa para alguém, ou então grupo de ofertas, de promoção, com muita gente desconhecida, e é muito fácil pegar o seu número a partir dali. Mas quando esse recurso já estiver funcionando, o que vai aparecer vai ser o arroba e não o seu número na lista de contatos. Uma outra coisa interessante é que o WhatsApp também vai deixar você definir uma senha para as pessoas iniciarem uma conversa com você. Então, além do nome de usuário, eles vão ter que digitar um código ali de 4 dígitos para te mandar mensagem. É mais um recurso de privacidade, né? Só que, como todo recurso de privacidade, ele acaba criando uma barreira, né? Então, talvez não faça tanto sentido assim para quem é vendedor, corretor de imóveis, para pessoas que usam o WhatsApp e dependem desse contato com o público e desses contatos espontâneos. Mas, por hora, o WhatsApp ainda não liberou o uso dos nomes de usuário nem dessa senha. A liberação, segundo eles, deve acontecer ainda esse ano e eles vão mandar um alerta, uma notificação informando essa disponibilidade. Por hora, o que você pode fazer é reservar o nome de usuário para já garantir o seu e evitar que alguém acabe usando o nome que você está pensando em usar.
E como que eu faço para reservar?
Perfeito, Cássia. Logo abrindo o WhatsApp, o aplicativo já está mostrando na página inicial um aviso para você fazer essa reserva. Mas se por acaso não aparecer, você pode ir lá nas configurações, em conta, e aí vai aparecer uma opção chamada nome de usuário. Por lá você consegue fazer essa definição.
Não está aparecendo ainda para mim, mas para o Juliano, por exemplo, já apareceu. Então você vai lá em configurações, conta... E aí vai aparecer nome de usuário, se você já tiver.
Isso, exatamente. E uma informação importante também, antes de encerrar, é que diferente das redes sociais, né, que hoje a gente digita lá uma parte do nome de usuário e a rede social exibe uma lista, né, com pessoas que têm uma parte daquilo que você digitou, no WhatsApp isso não vai acontecer. Ele não vai permitir esse autocompletar. Você precisa, de fato, ter o nome de usuário completo da pessoa para iniciar a conversa.
Você vê que algumas pessoas são privilegiadas, né? Carlos Alberto, a gente fez o processo aqui, já aparece o nome de usuário para ele. Para mim, nada.
Mas vai chegar a sua vez, vai chegar a sua vez. O WhatsApp faz assim, vai
escolhe
liberando
um bom
as
nome
coisas.
Que vai chegar.
Aos pouquinhos.
Tá bom. Ana Letícia, muito obrigada, viu?
Lembrando que aqui no CBN Madrugada nós já repercutimos essa notícia que a Ana Letícia Lobac acaba de trazer pra gente sobre o WhatsApp ter liberado você escolher o seu nome para que no futuro você dê o seu nome, o seu usuário e não o seu número. Essa entrevista você acompanha no site da Rádio CBN sobre quais são essas mudanças, qual o impacto. A gente conversa também com um especialista na área de tecnologia para falar sobre também o impacto do WhatsApp no mundo, né? Visto que o WhatsApp está na Indonésia, a Índia é o país que mais tem celulares plugados no WhatsApp, Depois vem o Brasil. O Brasil é o segundo país com maior número de aplicativos de WhatsApp nos celulares e smartphones. 150 milhões de brasileiros, todos com WhatsApp. Então é importante você saber sobre essas mudanças que visa a privacidade. É uma mudança que vai passo a passo. Agora o WhatsApp apenas fez a liberação para você mudar o seu nome no aplicativo. Você vai em configurações, vai aparecer lá a sugestão para você trocar o seu nome. Para uns sim, outros não. Vai depender muito da sua atualização de WhatsApp. É importante você atualizar no Apple Store ou no Google Play o WhatsApp. Depois disso, você confere lá nas configurações para saber se você já pode escolher o seu nome de usuário no WhatsApp. É mais uma maneira que o WhatsApp fez aí para proteger os seus dados, mas essa mudança vem com outras mudanças que a gente acompanha, né, nesse processo de atualização do WhatsApp, que é colocar pagamento, colocar notícia, colocar story. Então, a gente está vendo uma revolução dentro do WhatsApp. Não vai virar uma rede social como você bem conhece, no caso do Instagram, do Facebook. Vai continuar sendo de mensagens, principalmente. É uma mudança que pode impactar também o pequeno e médio empreendedor, aquele que vende bolo, aquele que vende salgado, aquele que vende, enfim, algum material, seja ele qual for, no WhatsApp, porque essa pessoa não vai mais dar o número, e sim o usuário. Mas, volto a dizer, isso é um passo e depois outro passo. O primeiro passo, nesse momento, que você tem que fazer, se você quiser, é escolher o seu nome de usuário no WhatsApp. Você vai em configurações e faz isso. E aí, futuramente, a gente vai acompanhar para saber quais serão os próximos passos. O próximo passo, no caso, é você dar o seu nome de usuário e não mais o número de celular. Agora, 1h57. Meteorologistas confirmaram que o estado do Paraná foi atingido por um tornado no último domingo. Isso foi, inclusive, confirmado na quarta-feira. Os ventos chegaram a 200 km por hora e foram responsáveis por danos estruturais em residências no município de Reserva, na região central do estado.
Um tornado de categoria F2 na escala Fujita atingiu a cidade de Reserva, na região central do Paraná, no último domingo, segundo análises do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o Cimepar. Reserva tem 24.500 habitantes e fica a cerca de 220 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. 130 famílias moram na região atingida pelo fenômeno climático. A escala Fujita mede a intensidade de tornados. A categoria 2 indica que houve rajadas de vento que variaram entre 180 e 253 km por hora e causam danos consideráveis. A análise preliminar do Cimepar envolveu imagens aéreas e exames em solo. Reinaldo Naib, meteorologista do órgão, comenta quais foram os indícios que apontaram para a ocorrência de um tornado.
Árvores quebradas, por exemplo, uma araucária com um diâmetro maior que 2 metros foi ao chão totalmente, arrancada pela raiz. Várias araucárias tiveram só a copa arrancada. Os troços, eles não caíram somente para um lado. Tu consegue ver a torção, tu consegue ver o giro associado aos destroços. Houve lançamentos de alguns galhos de árvores por mais de 50 metros, talvez até 100 metros.
Segundo o Cimepar, os ventos em Reserva atingiram cerca de 200 km por hora. De acordo com a Defesa Civil do Paraná, o temporal danificou 11 casas, das quais 4 sofreram danos estruturais. 50 pessoas foram afetadas e 10 precisaram deixar temporariamente suas residências. Este é o quarto tornado que acontece no Paraná em 2026. O primeiro ocorreu no município de Mercedes, em 1º de janeiro. Já no dia 10 de janeiro, um tornado de categoria F2 atingiu São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O último foi em Foz do Iguaçu, em 7 de fevereiro. Além dos tornados de 2026, houve também um em novembro de 2025, que devastou 90% da área urbana do município de Rio Bonito do Iguaçu, que fica a 380 quilômetros da capital. Na escala Fujita, a categoria desse tornado foi F4. Segundo a escala Fujita, as rajadas de vento podem ter atingido uma velocidade de 418 quilômetros por hora em Rio Bonito do Iguaçu no ano passado. De Curitiba, Gabriel Arouca.
Agora 1h59, registro sua participação aqui no WhatsApp da Rádio CBN, o André Luiz Vasconcelos, direto de Americana, São Paulo, falando que adora o programa. Já fui em Americana, adoro essa cidade,
tem também na região Nova Odessa. Fui parar por essas bandas aí para visitar uns amigos que moram em Nova Odessa.